Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento a presidente da Escola Dom Pedro II, Klaus Forst Schiffelbein. Cumprimento também ao presidente do PDT, Osildo Unfer, que se encontrava até no momento. Cumprimento também ao secretário de Finanças, Ademir Kessler. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, a imprensa, o jornal Deutsche e Rádio Integração, que se faz presente na sessão. Também cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 15 de julho de 2013. Passamos à apreciação da ata número 28 de 2013. Coloco a ata 28 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 28 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 28 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 343 e 347-2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 343 e 347 de 2013.
Correspondência 343/2013. Convite. A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Agudo convida Vossa Senhoria para a 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento acontecerá no dia 18 de julho no Clube Centenário, conforme programação abaixo. 8h30 às 9h15, 9h15 recepção e credenciamento. 9h15 e 9h30 leitura da portaria e protocolo. 9h30 às 11h palestra com o tema Política Nacional de Resíduos Sólidos, palestrante Cláudia Bernardini, bióloga. Das 11 às 11h30, dúvidas, e das 11h30 às 13h30, intervalo para almoço. 13h30 às 14h30, discussão entre os grupos. 14h30 às 15h30, apresentação dos grupos. 15h30 às 15h45, intervalo. 15h45 às 17 horas. Apresentação e aprovação do relatório final de trabalho da conferência. O objetivo do evento é divulgar a Política Nacional de Resíduos Sólidos para cada ente da federação, contribuir para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos com foco nos eixos produção e consumo sustentáveis, redução de impactos ambientais, geração de emprego e renda e educação ambiental. Estabelecer a responsabilidade compartilhada entre governos, setor privado e sociedade civil. Agradecemos desde já e contamos com vossa valorosa presença. Assina Márcio Halberstadt, secretário da Agricultura. Correspondência 347/2013. A Câmara Municipal de Vereadores, ao senhor presidente e vereadores. Assunto: posse de veneráveis eleitos. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, aproveitamos a oportunidade para informar que as lojas maçônicas simbólicas, a partir de junho, tiveram seus dirigentes eleitos para a gestão 2013-2015, na seguinte constituição: Loja Estrela de Santo Ângelo, venerável mestre Lucas Littken. Loja Fraternidade, venerável mestre Ricardo Chitz Araújo. Para tanto, convidamos vossas senhorias e esposas para prestigiarem a sessão de posse pública, que ocorrerá dia 16 de julho, às 20 horas, no templo localizado na Avenida Concórdia, número 459, com um jantar após a cerimônia. Suas presenças estão confirmadas. Se porventura não puder comparecer, informe ao telefone 55-9977-5553 para o secretário adjunto Valdir Pujol dos Reis. Assina Landry Littke e Derli Leopoldo Jäger.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Pedido de informação número 11/2013. Autoria: vereador Carlito Schiffelmann. Destinatário: Poder Executivo. O vereador infraassinado apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre a aquisição ou recebimento por doação de pedregulho, cascalho e ou terra de qualquer espécie para utilização nos recapeamentos e aterramento das estradas municipais nos últimos 4 anos. Letra A, nome do produtor. Letra B, localização da propriedade. Letra C, destino do material. Letra D, número da nota de empenho. Letra E, número da nota fiscal. Letra F, cópia da licença ambiental para extração do material. Letra G, critérios que definiram a aquisição de material de alguns produtores, enquanto de outros foi obtido por doação. Agudo, 12 de julho de 2013. Assinam vereador Carlito, vereador Wilson e vereador Gerson.
Neste momento passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente estão todos os vereadores inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero aqui saudar o senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, colaboradores desta casa, a todos que nos assistem aqui no plenarinho e também aquelas pessoas que nos escutam em casa através da internet e também através da rádio. Senhor presidente, gostaria de, neste primeiro momento, colocar sobre a nossa participação na 20ª edição da FEICOP em Santa Maria, acompanhado do ilustre vereador Paulo Unfer. Fomos sábados de manhã visitar esta feira, que é a Feira de Economia Solidária e Cooperativismo a nível de Mercosul, Brasil, e já ganhando espaços a nível mundial. É uma feira onde tem um propósito diferente das demais feiras e vem a nos levarmos a uma reflexão sobre trabalhos voltados para o lado de cooperativismo, associativismo e também em relação à economia solidária que há tanto se fala no Brasil. Gostaria também de mencionar sobre, hoje à tarde tivemos uma importante reunião e hoje de manhã também conversando com o prefeito Valério e o secretário e vice-prefeito Moisés, sobre alguns trabalhos a serem definidos no município de Agudo. E colocamos a eles, os vereadores, nós vereadores, colocamos a eles sobre a questão da comunidade ali, da rua que leva a comunidade do Serrinho do Ouro. Ela precisa de um melhoramento e esperamos que o secretário, aproveitando que o rolo compactador está na cidade, façam esse trabalho o quanto antes para que assim possamos proporcionar um bom fluxo a essas pessoas que naquela localidade moram. Também estive acompanhando essa semana alguns trabalhos na cidade e principalmente sobre a instalação das câmeras de monitoramento em Agudo. Câmeras essas que estão sendo bastante elogiadas em várias localidades que a gente vai. Agudo está sendo parabenizado, e quando eu falo Agudo, eu quero dizer que a todos os setores envolvidos nessa busca por esse monitoramento em Agudo e por essa instalação das câmeras, está sendo muito elogiado a nível de região por tomar essa atitude. vamos fazer o que sempre nos ensinaram, remediar, prevenir para não, depois não remediar. Então, é uma atitude nobre que essas entidades tomaram em fazer isso, e a comunidade toda sabe do que estava acontecendo, e esperamos que possamos ter assim um agudo cada vez mais seguro e um lugar bom para se viver como é até hoje. No primeiro momento seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudos, internautas e as pessoas que vieram aqui nos prestigiar com sua presença. Eu tenho duas indicações a serem feitas. Uma delas, o colega vereador Kleber comentou, não sei se é na mesma rua. Eu me refiro que seja feito um patrulhamento na Rua Independência, na parte superior, acima da Avenida Concórdia. Está péssimo, muito ruim. Um trajeto bem curto, mas está horrível. Pior impossível. E outra indicação é o conserto, substituição de uma lâmpada em frente à propriedade do senhor Zanella, no bar lá do Porto Alves. Uma vez que, já que a prefeitura tem à disposição uma Saveiro para realizar esse trabalho, então ele entrou em contato comigo ainda essa semana, disse que ainda está no aguardo de que seja feita essa substituição. Aproveitando o momento, eu quero salientar uma preocupação que eu tive essa semana ao ver o desperdício de material e também dinheiro nosso. Pedras e cordões meio fio sendo utilizados, sendo despejados num aterro. Eu acho que é importante que seja feito, porque essas pedras têm um custo não muito baixo, em torno de R$30 o metro, aquela pedra de concreto. E da mesma forma, os cordões. E eu acho que não são tão baratos assim também, a ponto de poder serem jogados fora. Acho que daria para ser perfeitamente reaproveitado na colocação numa outra rua, quando são tirados de um local. Seria isso, senhor presidente, nesse espaço.
Dando continuidade, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se faz presente aqui nesta noite. Saudação especial, secretário de Finanças, Ademir Kessler. Também é presidente da Escola Dom Pedro II, Glaucio Foch, seu irmão, também empresário. E os demais que acompanham os trabalhos aqui, também através da internet e via Rádio Agudo. Em primeiro lugar, quero falar sobre a minha participação na quarta-feira do 31º Congresso Diocesano da Pastoral da Educação, que aconteceu neste ano no município de Agudo e teve a coordenação da Secretaria da Educação de nosso município, com a participação de diversos municípios, tanto da Quarta Colônia, como também da Colônia Santo Ângelo. Inicialmente tivemos um momento ecumênico, com a participação dos pastores da comunidade evangélica Confissão Luterana, da Congregacional, também esteve presente o bispo e o padre da comunidade católica, e depois tivemos palestras e momentos artísticos, onde a questão da educação, do modo de se fazer acontecer e trabalhar com os alunos foi muito debatido, e eu vi assim com preocupação também dos professores e pais de alunos que lá estiveram presentes sobre o futuro dos seus filhos e alunos. Eu particularmente também me preocupo muito, pois no meu entender, algumas leis que tiraram autoridade e poder de ação dos pais e professores, e ao mesmo tempo, perante a lei, os adolescentes são considerados incapazes por responder por seus atos. Então alguma coisa está errada, porque se se tira a autoridade de quem atende direito e se dá para quem não é responsável pelos seus atos, eu vejo isso com muita preocupação. Já falei há uns 10 anos atrás, na Escola 3 de Maio, quando participei de um ato, que só o futuro iria dizer o que ia acontecer nesse sentido, pois acredito que nós estamos criando algumas pessoas, adolescentes, crianças, como algumas plantas que são criadas em estufa, e quando vem o primeiro sol, a primeira tempestade, às vezes o resultado não é aquele que as autoridades, aqueles que fizeram essas leis, achavam que ia acontecer. Então, precisamos, com certeza, isso também se refere à questão do trabalho. Muitos pais, agricultores, seus filhos são proibidos de ajudar os seus pais na questão da lavoura, no seu trabalho. E você sabe que, uns anos atrás, as crianças já desde cedo ajudavam os seus pais, aprendiam no seu trabalho na lavoura, e com isso teriam a experiência e talvez a vocação de um dia continuar aquilo que seus pais começaram. É muito preocupante. Hoje, por motivo da lei, as autoridades estão se preocupando muito mais com aquele que produz, com aquele que trabalha, do que com os desocupados, que muitas vezes chegam aos descaminhos, principalmente da droga, que nós podemos ver que está aumentando cada vez mais. Também participei da FENCOP, conforme Kleber já falou, muito importante este movimento começado por uma irmã católica, que até hoje coordena esse movimento, onde se vê pessoas que estão iniciando o seu trabalho, pessoas humildes, e muitos deles que lá já tiveram, iniciaram a sua caminhada, inclusive o vereador Kleber, e hoje já conseguiram, com recursos próprios, iniciar a sua atividade. Isso é muito importante, relembrar o momento de começar bem pequeno e se tornar amanhã ou depois um grande empresário. Também quero falar sobre, hoje eu vi na notícia, sobre o lançamento da edição, da terceira edição do Plano Safra Gaúcha, que será lançado na quinta-feira em Soledade pelo governador do estado. E fiquei muito feliz quando vi que nas entrelinhas daqueles que conseguiram esse financiamento para a safra vão ter um abate até de 50% do seu financiamento as pessoas que tiveram a compensação por serviços ambientais. Então, aos poucos, aquilo que já vemos lutando há muito tempo, muitos deputados, senadores, enfim, principalmente a comunidade agrícola, de que aqueles que têm em sua propriedade grande quantidade de mata, superior aos 20%, chegando a 70%, um dia eles vão ter que ser recompensados por preservar. Porque, como está a lei hoje, aqueles que sempre preservaram são os mais prejudicados. Aquele que destruiu tudo pode usar toda a sua lavoura e plantar. E aqueles que sempre preservaram, somente vem as multas, vem a lei por cima deles no momento que eles tiram uma árvore, até às vezes para o aquecimento do seu próprio lar. Então é o momento e as coisas estão, vão acontecer. Eu sempre digo, talvez demore mais uns dias, mas já vejo que neste plano safra do governo, alguma coisa já está contemplada nesse sentido. Seria isso, senhor presidente.
Continuando o pequeno expediente, passo neste momento a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que mais uma vez se fazem presentes na galeria da Câmara Municipal acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo. Na condição de líder da bancada do Partido Progressista, senhor presidente, e os que estão nos acompanhando, eu gostaria de, neste primeiro momento, fazer aqui uma revelação. Revelação de que os vereadores do partido estiveram reunidos na semana passada e, num primeiro momento, tinham tomado uma decisão de permanecer calado como forma de protesto em relação aos últimos acontecimentos na Câmara Municipal. Mas como as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida em nosso município, é humanamente impossível participar de uma sessão e não dizer absolutamente nada. Porque os acontecimentos que estão movimentando o nosso meio, eles precisam ser comentados. E eu tenho a impressão que não é vontade da maioria dos vereadores, senão, na sua totalidade, comentar a respeito de uma manifestação ocorrida em nosso município no dia de ontem. Pois eu, como cidadão, ouvia um convite nas ruas da nossa cidade para que o povo participasse de uma mobilização. Infelizmente, o mau tempo talvez tenha sido o grande responsável pelo fato de não ter criado mais força do que o que aconteceu no dia de ontem. Não importa se o movimento teve 6 ou 5 pessoas. O importante é que 6 ou 5 já demonstraram, através das suas atitudes, que alguma coisa está errada no município de Agudo. Há exemplo do que vem acontecendo a nível de Brasil. Esse descontentamento, se não teve 600 pessoas, ele foi traduzido em algumas frases com cartazes colados no principal acesso do centro administrativo municipal. Cartazes para aqueles que ontem à tarde, mesmo com o tempo ruim, passaram e leram, tiveram e tomaram conhecimento do conteúdo. Cartazes que rapidamente foram retirados do local, hoje pela manhã, pela administração municipal, e não poderia ter sido diferente. Se ouviu, senhor presidente, colegas vereadores, os que aqui estão, muito pouco a respeito dessa manifestação, ou quase nada. Mas eu me sinto à vontade para fomentar este assunto, no sentido de que aquilo que já foi dito por mim na tribuna, de que a administração municipal tome para si este sinal pequeno que está vindo das estradas, o que está vindo da parte pequena da população, de que tome cuidado que alguma coisa não está correndo da forma como o povo quer. E não é só em relação à administração municipal. Há também, por parte de muita gente de Agudo, um descontentamento em relação à obra que hoje existe da Câmara Municipal. Talvez não pelo prédio, mas pelo que o prédio vai gerar futuramente em relação às exigências que o espaço vai demandar. Então, senhor presidente, eu quero me solidarizar com aquela meia dúzia de ontem. Não tenho conhecimento de quem foi ou quem são as pessoas que estão fazendo o movimento. Mas quero dizer que é preciso, sim, nós, na condição de homem público, respeitar esse tipo de mobilização. Avançando, senhor presidente, bem rapidamente. Eu tenho a impressão que Agudo está desaprendendo. Na semana passada, para talvez a grande maioria não saiba, nós tivemos a ausência do prefeito municipal, a ausência do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, e em um momento sequer o vice-prefeito, que hoje é secretário de obras, foi convidado para assumir a administração municipal. Então nós tivemos aqui um município sem o comando legal. Se não poderia ter assumido o vice-prefeito, no impedimento do prefeito e do presidente da Câmara, por que não chamaram o vice-presidente da Câmara Municipal para responder pelo Executivo? Embora eu saiba que legalmente isto é possível. Pode me dizer, a lei orgânica, eu conheço. Isso eu sei que isso é possível. O tempo de uma semana permite que o município fique sem. Mas na atual conjuntura, com tanta coisa acontecendo por aí, nós precisamos ter alguém ali, sim, no gabinete, respondendo e atendendo a nossa população. Deixo aqui, senhor presidente, o meu repúdio com a tomada de decisão da administração municipal na última semana.
Dando continuidade, passo neste momento a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada, imprensa escrita. Quero falar que na última terça-feira, juntamente com o representante de uma empresa de internet, Vox, de Cachoeira do Sul, estivemos visitando as localidades do nosso interior, como Linha Boêmia, Linha Araçá, Linha dos Pomeranos e outras localidades da região alta do nosso município, onde o companheiro Daniel, que era representante da empresa, ficou impressionado com as pessoas que queriam internet nas suas casas. Com isso, ele ficou de mapear a região e com certeza lá na região alta vai sair uma antena de internet, eles vão colocar. E queria falar também que na quinta-feira estive participando de uma mobilização em Porto Alegre, onde vários companheiros estavam presentes juntos. E com certeza é um dia histórico para os trabalhadores que estavam reivindicando mais investimento na agricultura familiar, redução do jornada de trabalho, 10% do PIB da saúde e uma reforma política. E também quero convidar para sexta-feira, dia 19, convidar todos os filiados partidos dos trabalhadores para uma reunião aqui na Câmara Municipal, que será muito importante os filiados estiverem presentes. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, neste momento, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Então, em sequência, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente em galeria e a todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Comentar que na Avenida Tiradentes, que vai de encontro à Capitão Gama, existe uma juntada de lixo na lateral direita da Capitão Gama, e a gente pede encarecidamente pelos moradores que a Secretaria de Obras faça o recolhimento daquele lixo. Dizer que existe um sofá lá que parece uma sala, já faz um bom período, já se socorreram da Secretaria de Obras, mas infelizmente o trabalho não foi realizado. Então a gente pede mais uma vez encarecidamente que seja retirado o lixo. Até em função das pessoas que moram aqui e daquelas que com certeza durante a Volkswagen vão visitar a gente. Dizer também que estamos reiterando mais uma vez a necessidade de patrulhamento da estrada da linha Teutônia Norte. Colocamos segunda-feira passada, segunda-feira retrasada, inclusive o colega vereador Alexandre, que é morador dali, comentou com o senhor prefeito municipal da necessidade de recuperação dessa estrada, visto que muitas pessoas ocupam aquela estrada em função do péssimo estado que se encontra geralmente a estrada geral, linha Boêmia Picada Agudo. Dizer também que durante esse período de legislatura a gente fez algumas indicações de algumas paradas de ônibus, Jarlim Mate na linha branca, no Porto Agudo, Ilvo Fila, Cerro Seco, Ildo Alves. Eu não vi nenhuma construída. É um custo muito baixo. O inverno está aí. Tem lugares que nem na linha branca, 7 ou 8 crianças esperam no mesmo espaço. E acharia assim que seria muito bom que a Secretaria de Obras desse atenção a essas pessoas, a esses alunos que de manhã cedo, de noite, bem tarde. Então seria mais uma vez a gente estar reiterando essa necessidade em nome da bancada do PP, em nome da oposição, no sentido de que faça essas paradas de ônibus. Seria isso, senhor presidente, por enquanto.
Neste momento passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos neste momento ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Aliceu Klein e do vereador Alexandre Noy. Neste momento, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o pedido de informação número 11 de 2013, que requer as seguintes informações sobre aquisição ou recebimento por doação de pedregulho, cascalho ou terra de qualquer espécie para utilização no recapeamento e aterramentos das estradas municipais nos últimos 4 anos. Letra A, nome do produtor. Letra B, localização da propriedade. Letra C, destino do material. Letra D, número da nota de empenho. Letra E, número da nota fiscal. Letra F, cópia da licença ambiental para extração do material. Letra G, critérios que definiram a aquisição de material de alguns produtores, enquanto de outros foi obtido por doação. Esse pedido de informação de autoria do vereador Carlito Schiffelmann. Coloco pedido de informação número 11 de 2013 em discussão.
Vereador Carlito.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, nós temos até por costume, principalmente quem está na oposição, e em especial a bancada do PP, de algumas coisas que a gente tem dúvida em relação a alguns procedimentos da atual administração e da administração anterior, de através dos pedidos de informações nós trazermos a clareza para a nossa comunidade. E hoje a gente tem esse pedido que se refere a principalmente duas questões, as pessoas que doam, e sempre foi uma prática muito usual desde os princípios da história do município de Agudo, que a doação, muitas vezes a prefeitura compensava com um trabalho de entrada, de estrada, de uma construção do açude, Para contemplar aquelas pessoas que dão mais ou dão menos material para o município. Mas sempre foi feito por doação. E a gente está vendo que ultimamente existe uma prática dentro da prefeitura municipal de que alguns produtores, algumas famílias são beneficiadas com o pagamento. E existe uma grande dúvida hoje na comunidade, porque uns recebem, outros não recebem. Mas fico muito feliz, porque quando fiz o levantamento desse pedido de informações, eu coloquei uma outra questão que trata sobre a questão do licenciamento ambiental. E aqui, o município de Agudo, e foi até inclusive alvo de reportagem da Zero Hora, há poucos dias atrás, se fez um levantamento de quais os municípios que tem no Rio Grande do Sul, os órgãos dentro da estrutura, da esfera administrativa do município, para se fazer licenciamento ambiental. E eu sei, porque eu trabalhei na administração municipal, e o município de Agudo tem o poder de fazer os licenciamentos ambientais. Tanto que o nosso produtor rural, quando precisa fazer o corte de uma árvore, o procedimento equivalente, inclusive o puxo de água dos rios, ele vem até a prefeitura e através de um trabalho que a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, ele consegue o tal do licenciamento. Então a gente quer ver junto com a administração municipal que se, para se retirar pedregulho, esse tipo de procedimento também está sendo feito. E fico até muito feliz pela colocação do colega vereador Paulo, acho que até o discurso que ele deu essa noite em função do plano safra, isso vem de encontro ao que eu estou pedindo, de que nós precisamos valorizar aquelas pessoas, ou inclusive empresas, que cuidam a questão do meio ambiente. E o Paulo acho que foi muito feliz em colocar isso aí. E inclusive dizendo, né, quem destruiu sempre teve vez. E aquelas pessoas que cuidam, que preservam, eles não têm hoje uma contemplação por aquilo que preservaram. Então acho que o que o Paulo comentou vem muito de encontro, inclusive, o que a gente está pedindo. E eu rogo aos colegas vereadores que façam a aprovação desse pedido de informações, até para nós esclarecermos a nossa comunidade de quem são aquelas pessoas beneficiadas e quanto cada um recebeu. Seria, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do pedido de informação número 11.
Vereador Kleber.
Passa a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Gostaria de mais uma vez cumprimentar a todos que seguem assistindo aos nossos trabalhos. Em relação ao pedido, admiro sempre bastante o trabalho do vereador Carlito, mas assim mesmo como ele colocou sobre a questão das licenças ambientais, esse projeto, ele me deixa um pouco, esse pedido me deixa um pouco receoso. Por quê? Eu vejo que ele pode futuramente trazer algumas complicações para o segmento dos bons trabalhos no interior do município. De que forma? Hoje, em Agudo, nós temos duas pedreiras licenciadas. A Secretaria de Agricultura, através da engenheira florestal, ela consegue pequenos licenciamentos para tirar nas propriedades. Muitas vezes foram feitos esses acordos, e ultimamente teve alguns casos que foram realmente pagos. Então em algumas propriedades se tira mais, em outras propriedades se tira menos. Para quem conhece, nós temos duas pedreiras localizadas na região leste. Se nós formos atrás do que está aqui, nós vamos ficar dependendo daquelas duas pedreiras. Nós não vamos poder mais fazer o que nós estamos fazendo hoje. Então, para quem tem conhecimento da distância que é para nós fazer manutenção nas partes altas do município, na parte mais norte do município, que é a parte mais problemática, nós vamos conseguir, as caçambas vão puxando, olha, no máximo 3 cargas por dia. Os trabalhos não vão andar. E aí o que acontece? Hoje é tirado em algumas propriedades, e alguns acessos que os produtores cedem, e aí está acontecendo o que o pessoal, a maioria das pessoas está vendo, os trabalhos estão evoluindo. E aqui também pede uma coisa dos últimos 4 anos. Eu sou da legislatura atual. Da anterior, eu acho que caberia, vereador, que os vereadores da legislação anterior fizessem esses pedidos. Então, assim, eu fui eleito para legislar agora, 2013 a 2016. Então eu estou preocupado com a administração agora. Aqui pede retroativo aos últimos 4 anos. E eu penso no que pode vir gerar para o futuro isso, o trabalho vai complicar. Eu acho que nós poderíamos ir conversar direto com o secretário, com a engenheira florestal, vermos como que anda. Eles garantam que a Secretaria de Agricultura está de portas abertas para nós receber, vão nos dar as explicações necessárias e, se assim nós conviermos, trouxemos e expomos à comunidade o que está acontecendo. Os trabalhos atuais, de 2013. Eu peço, como líder do governo, aos vereadores que analisem com cuidado este projeto e pensem muito sobre o seu voto. Que o projeto ele pode ir também contra a questão da comunidade do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do pedido de informação número 11.
Vereador Wilson.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, ao ouvir o líder de governo na sua manifestação em relação ao pedido de informações que está agora na ordem do dia, volto exatamente no primeiro momento que falei que talvez hoje os vereadores de oposição se manteriam calados em função dos últimos acontecimentos. E para mim não resta dúvida, senhor presidente, e aqueles que estão presentes na galeria. Esse pedido de informações ele será sepultado através do voto, porque, mais uma vez, a maioria defende o governo. E a argumentação, com todo o respeito ao líder do governo, em relação ao que está sendo pedido e o que foi argumentado, eu acho que ele se contradiz. Porque no momento em que se admite verbalmente que Agudo só tem duas pedreiras licenciadas e Agudo vem pegando de outras localidades de forma, entre aspas, ilegal. Porque se só duas são licenciadas, as outras que estão fornecendo material, imagino eu, deveriam ter sido também licenciadas pelo município para evitar um confronto com a lei. Então me parece que há nessa posição dada pela liderança de governo e por parte do município, não importa se de 4 anos para cá ou dos últimos 10, 20 anos, se esta prática vem acontecendo com as mineradoras que pararam por força do Poder Judiciário. Então, se Agudo está confrontando a lei e se Agudo vai sepultar esse pedido de informações porque a maioria é de governo, nós estamos confrontando a lei. E isso pode ter consequências. Então, eu quero chamar a atenção para quem hoje tem o poder de voto em relação a um simples pedido de informações, para que prestem bem atenção na questão legal. Porque muitas vezes o que aqui é aprovado, o que aqui é discutido, o que aqui sai, pode ter consequências ali fora. Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria muito que os vereadores que hoje fazem parte da bancada de situação e que são a maioria, atentem bem nas colocações do líder do governo. Porque para mim não restou dúvidas da ilegalidade cometida pelo município de Agudo em alguns pontos previstos nesse pedido de informações.
Continua aberto espaço para discussão do pedido de informação número 11.
Vereador João de Deus.
Passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas, vereadores, as pessoas que estão na galeria, os ouvintes da Rádio Agudo que acompanham os trabalhos dessa casa. E por sinal, uma parcela muito grande, né, que acompanha o trabalho dos seus representantes. Também gostaria de falar um pouco a respeito desse pedido de informação. E, lembrando dos anos passados, que também ocorreu a mesma situação, quando o prefeito então era seu Lauro. Nós, no momento, era situação. Não, mas para nós apontar hoje uma mensagem, nós temos que voltar ao passado. A partir do momento em que nós não olhar para o retrovisor e ver o nosso passado, nós não temos expectativa de cobrar o futuro. E a nossa visão é curta. Portanto, é necessário nós ver o passado. É importante, principalmente o homem público, né? Porque senão hoje eu prego uma coisa e amanhã eu desfaço o que fiz. E o que me chamou a atenção é que quem mais foi prejudicado na época, né, foi o pessoal que morava no interior, porque eles dependem de material. Eles dependem, nós aqui da cidade não. Nós andamos no calçamento, nós andamos, né, na verdade, mas o interior precisa de material. E o agricultor, o colono, ele quer doar esse material, tem lá. Então por que vamos impedir, e hoje nós aqui impedimos a retirada desse material, e amanhã nós estamos pedindo recapeamento de estrada. E não é somente o recapeamento. Em cima disso vem a fiscalização do corte de roçadas, que precisa plantar um feijão, precisa plantar um milho. E aí, como nós vamos voltar a esse colono e dizer que não, nós obrigamos uma fiscalização? E tanto lá o fiscal, companheiros, nós dependemos do pessoal do interior, né? Eles não estão aqui para se defender, mas nós precisamos estar aqui defendendo aquele que nos dá, né, o sustento na cidade. Por isso é importante cada vereador ser um representante do povo, se no futuro isso aqui não vai trazer problema para a comunidade, principalmente do interior. Nós aqui não, nós na cidade não precisamos, né? Nós andamos, agora o interior precisa do poder público, precisa de uma melhor estrada. Hoje eu tranco e amanhã eu quero cascalhamento. Seria isso a minha palavra.
Neste momento passo a palavra ao vereador Gerson Albertano.
Eu, ouvindo as colocações dos colegas, acho que o colega vereador João está desvirtuando a atenção do foco do assunto. Nós estamos simplesmente requerendo um pedido de informação, veja bem, de forma alguma nós pretendemos trancar ou prejudicar alguém. Se duas propriedades conseguiram licenciamento ambiental, com certeza as demais também conseguirão. É um simples fato de requerer. Tá? A não ser que esteja próximo a um arroio, a algum córrego. E aí, sabe-se que não pode se retirar mesmo. Mas eu acredito que tem propriedades que dispõem de local apropriado, onde poderá ser explorado a venda do cascalho. No entanto, nós estamos simplesmente requerendo um pedido de informações e os senhores estão tentando desvirtuar o foco da atenção. Mas que doe? Nós só queremos saber quem doou no passado. De forma alguma, o nosso pedido de informações vai prejudicar alguém. Eu acho que vocês estão tentando desvirtuar o assunto, o foco da atenção. Se vocês estão tentando não aprovar, encontrar um argumento para reprovar, nós soubemos que temos outros meios para conseguir essas informações e com certeza iremos buscá-los. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu vou pedir a retirada desse pedido de informações e vou refazê-lo. Vou deixar fora a questão do meio ambiente. Espero que na próxima sessão, quero ver o voto da situação.
Então, declaro o pedido de informação número 11, retirado pelo autor, o vereador Carlito Schiffelbein. Então, não vai na questão da votação. Pedido de informação retirado. Passamos, neste momento, à pauta, onde está localizado o projeto de lei 29 de 2013. Que autoriza a contratação de médicos para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos o projeto de lei 30 de 2013, que dispõe sobre a reestruturação do sistema de controle interno do município e revoga a lei número 1349/2001. Coloco os pedidos, os projetos de lei em pauta, em discussão. Lembrando que até quatro vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Paulo Unfer. Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a contratação do médico, que trata o projeto 29. E até quero pedir desculpas à comissão de mérito. Eu convoquei o Alexandre, o vereador Alexandre, o vereador Gerson, o vereador Aliceu, para na última sexta-feira a gente fazer o parecer. E por uma questão, talvez, de entendimento, eu tinha lido a mensagem e não prestei tanta atenção na sessão anterior, tinha a administração municipal colocado a mensagem do pedido de urgência especial pelo líder de governo, vereador Kleber. Mas talvez o vereador Kleber não tenha entendido de que haveria uma necessidade tão grande de pedir esse pedido de urgência, e aí isso não foi votado na sessão passada. O vereador não entendeu que a administração da cidade tinha uma demanda tão grande no posto de saúde, na questão da contratação de médico, e esse projeto passou em branco na sessão passada, de acordo com o que a administração municipal tinha pedido. Eles tinham pedido uma urgência especial, que o vereador pedisse. O regimento é muito claro, não cabe à administração municipal pedir, mas sim um dos vereadores, mas como a indicação era para o líder do governo, ele não o fez, talvez não entendendo assim dessa urgência. Então, eu quero pedir desculpas à nossa comissão aí, que a gente não deu o parecer. Decorrente de que não foi dado o parecer pela outra comissão, visto que o projeto não estava nas comissões ainda.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Também quero fazer uma pequena explanação sobre o projeto 29, que autoriza a contratação de médico para suprir a necessidade temporária e excepcional interesse público. Também dizer que na sessão passada foi até argumentado por um colega vereador de que este médico já teria sido contratado pelo município. Hoje eu fui ao encontro do secretário de saúde, até também um pouco indignado, que se isso fosse verdade, e ele me disse que não é verídico, que o que aconteceu, que um médico que estava... tinha feito concurso, pediu exoneração, e aí, por via, para não deixar a comunidade sem este atendimento médico, foi contratado via RPA, por 2 dias somente, durante uma semana, uma profissional, uma médica, para aquele momento, que foi aberto a inscrição para candidatos, para que se inscrevessem, para que nesse contrato, e até hoje, infelizmente, ainda não tem nenhuma pessoa que se habilitou a fazer parte deste novo projeto para a contratação de médico. Então é muito difícil essa questão do médico, principalmente nos pequenos municípios do interior. Eu vejo agora, assim, com bastante firmeza da parte da Presidente da República, de achar uma solução para isso. Muitas vezes eu ia nas reuniões de autoridades e falei desta questão, de que quem cursasse medicina numa faculdade federal paga pelo governo tivesse essa obrigação de, pelo menos 2 anos após a sua formação, ficar no município pequeno de menos de 20 mil habitantes, claro que recebendo, não seria gratuitamente. E eu vejo com bons olhos que o governo está adotando um sistema parecido com este. Então é muito preocupante essa questão do médico, então nós precisamos, mais rápido possível, aprovar esse projeto para que, no momento que tiver uma inscrição, para que o município possa suprir essa necessidade. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
O vereador Wilson.
Vereador Kleber.
Constatemos a inscrição do vereador Wilson Dias, do vereador Carlito Schiffelmann, do vereador Kleber Cássio e do vereador João de Deus. Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação às explicações pessoais, em nenhum momento o que foi comentado por esse vereador na sessão anterior, ele foi desmentido. Ao contrário, ficou muito claro nas colocações do colega vereador Paulo Unfer de que o município pagou realmente na semana passada por 2 dias de trabalho por uma servidora ou por uma profissional ou uma médica do município de Agudo. No entanto, senhor presidente, colegas vereadores, é talvez preciso dizer que esta profissional, ela não aceitou dar continuidade ao trabalho por razões de ordem pessoal e até por não acreditar muito no que lhe foi proposto em relação ao trabalho a nível de município. Até porque é uma pessoa que tem conhecimento de tudo aquilo que acontece a nível de saúde pública aqui no nosso município. Mas a matéria que aqui está, eu disse também na semana passada, que jamais nenhum vereador vai se posicionar contrário à contratação de um médico, porque todos nós sabemos das necessidades. Todos nós sabemos que não é só o problema médico no município de Agudo. A gripe está aí a nível de Brasil. E mesmo a aprovação dessa contratação, tem a impressão que o município vai ter dificuldade de trazer um profissional para desempenhar o seu trabalho junto ao nosso município. Rogo e torço que isso aconteça da forma mais rápida possível, embora os atrapalhos já apresentados pelos vereadores na sessão. Mas o que eu quero mesmo comentar, senhor presidente, neste espaço, é que muitas vezes, e tenho certeza que a grande maioria deve ouvir ali fora, em relação ao que o vereador faz. Qual é o papel do vereador? Mas ninguém faz nada. Só vão lá na segunda-feira, tomam um cafezinho, vão embora e ganham dinheiro. Agora, quando os vereadores se propõem a trabalhar, os vereadores evitam o trabalho. O pedido de informações que foi retirado pelo colega vereador Carlito Schiffelman, para mim, vereador, não sei se foi oportuna a sua retirada. Eu até me senti um pouco chocado na condição de líder de bancada. Eu gostaria de ter sido consultado em relação à sua decisão. Mas entendo pelas manifestações apresentadas pelos colegas vereadores. Assuntos que foram distorcidos, assuntos em que cada um emite o seu pensamento, a sua opinião. Eu quero me deter a um ponto do colega vereador líder de governo, vereador Kleber Cássio, que eu admiro profundamente, e que foi muito sábio em pedir que não se fizesse ou não se procurasse saber alguma coisa da administração de 4 anos atrás. E, no entanto, outro vereador da bancada do PSDB me vem com argumentação, mas das mais tristes de se ouvir em uma sessão ordinária. Buscar a dizer que há 16 anos, quando o prefeito era Lauro Reto, os problemas existiam. E ele fazia parte do governo. Eu não era coligado a Lauro Reto. O senhor está falando sem conhecimento de causa. Mais uma vez, o senhor comprova que não está preparado. Agora, senhor presidente, fica muito claro para mim de que aqui, eu repito o que disse na semana passada, há pessoas interessadas em defender o governo. É o caso do líder do governo, que está no papel dele. Mas de vereador, que amanhã ou depois, nós já sabemos, senhor presidente, colegas vereadores que aqui estão, já tem proposta de secretaria, e ele está na condição de suplente, ele tem que realmente endeusar o governo. Tem que defender com unhas e dentes. O senhor está certo, vereador João de Deus. As suas argumentações talvez não sejam mais corretas, mas a sua defesa eu sei respeitar. Por quê? Sei muito bem da sua posição no dia de hoje. Então gostaria só de dizer que os vereadores, se não na sua totalidade, um acaba prejudicando o trabalho do outro. Sempre por interesse. Seria, senhor presidente.
Dando continuidade às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelman.
Eu até quero me justificar aos colegas de bancada do PP e talvez o próprio Alexandre, que é um parceiro no voto conosco, principalmente daquelas matérias que são boas e acho que nós da oposição apresentamos nesta casa, talvez para alguns não pareçam tão boas, principalmente para os vereadores de situação, mas acho que cada um deve ter um entendimento. E colega Wilson, dizer assim, quando a situação nos argumentos só usar a questão foco meio ambiente, e o grande foco do pedido de informações não é o meio ambiente, mas é uma maneira que se acharam de combater o meu pedido de informações, que foi assinado pelo colega Wilson, pelo colega Gerson, eu não tive dúvida. A dúvida só era uma questão regimental. E como foi em cima da hora, em cima disso também foi a necessidade de nós retirarmos esse pedido de informações que será reapresentado na próxima segunda-feira com a questão do meio ambiente fora. Nós não queremos prejudicar ninguém do interior. Bem ao contrário. Nós queremos que a nossa população tenha garantia. Se a prefeitura um dia retirar o material daquela propriedade, que por denúncia A ou B, aquele morador pode se ferrar. Essa é a palavra. E a administração também. Porque o que acontece? Muitas vezes, em algumas propriedades, tem gente que tirou madeira e foi denunciado e foi multado. Se isso um dia acontecer, onde é que a prefeitura tira material? Quem será o prejudicado? Prefeitura, com certeza. Mas o morador, com certeza também. E se a prefeitura conseguiu fazer o licenciamento de duas pedreiras, isso serve para a situação, por que que não consegue fazer demais pedreiras? Se fizer de grandes pedreiras? Porque vocês estão colocando uma lógica que só grandes propriedades precisam fazer licenciamento ambiental para tirar madeira. As pequenas não precisam mais fazer. Só precisa fazer licenciamento para puxar água do rio. Quem pega muita água, quem tira pouco, não precisa. Então vocês estão na contradição. Vocês não estão com a verdade do que está escrito pelo meio ambiente, que o setor aqui no município de Agudo tem um setor muito bem organizado. Tão bem organizado, vereador João, que quando o Lauro Leite colocava uma máquina dentro do arroio, alguém fiscalizava, e o senhor fazia parte do governo, e o senhor sabe de que lado o senhor está sentado hoje e quem nos denunciava. O senhor sabe disso. Nós, muitas vezes, colocávamos a máquina para tirar o material, lá estava a fiscalização. Então, eu acho que assim, ó, nada melhor do que fazer as coisas pelo caminho legal. E nós, os homens públicos, estamos dentro de uma regra, de uma lei. Nós não podemos fazer o que nós queremos fazer, mas sim o que a lei permite. E nós, como administrador público, nós temos obrigação de fazer valer a legislação, porque nós também fizemos legislação. E hoje, infelizmente, o município é um dos grandes descumpridores de legislação, inclusive aquelas que ele promove. E isso aqui é um exemplo. Mas eu jamais foquei a questão do meio ambiente. Eu quero saber por que que a prefeitura paga para uns e outros não. E digo com absoluta certeza que tem gente que recebeu sem dar material. E quero ver na segunda-feira que vem se vocês vão votar contra. Porque aí sim vocês vão se contradizer com o voto, aquilo que vocês falaram hoje. Porque ninguém focou. Ninguém focou quem recebeu, quem não recebeu. A Zero Hora apresentou uma baita reportagem sobre o município de Agudo, semana passada. Uma reportagem muito oportuna sobre a instalação de câmeras de monitoramento no município de Agudo. Importantíssimo. Muito importante. Só encarecidamente. E tomara que o prefeito municipal, tomara que o vice-prefeito esteja me ouvindo, tem que ampliar a instalação de lâmpadas. E principalmente, gente, de câmeras de monitoramento. Colocar uma na Secretaria de Obras. Que é a denúncia que me veio, e não é dessa semana, é de uns dias atrás, que num domingo de manhã, uma possante caminhonete entrou dentro da Secretaria de Obras para fazer não sei o quê. Uma pessoa de bem não faz isso aí. Se eu quiser acessar dentro da Secretaria de Obras, eu entro com o meu corpo. Eu não entro com o carro lá dentro. Então, estou encaminhando. Para não dizer que nós, vereadores da oposição, só reclamamos, só criticamos, aqui tem uma cópia, por indicação estou fazendo, para a Secretaria de Obras, endereçado ao Executivo Municipal, para controlar o acesso de pessoas e de veículos. A instrução está, acho que, bem montada, ela regula o acesso das pessoas e de veículos junto à parte. Eu acho que cada particular, em nenhum momento, deve entrar dentro da Secretaria de Obras, muito mais quando não tem expediente ali. Então, nós estamos, Wilson, Gerson, Alexandre, nós estamos dando a mão para a Secretaria Municipal de Obras, através do Executivo Municipal, para fazer uma ordem de serviço que sirva para todos. Porque amanhã, depois, vai ter funcionário culpado ali. Então, a gente quer evitar esse tipo de coisa. E acredito, assim, que a administração municipal, ela quer uma transparência para o município de Agudo. A Secretaria de Obras seria o grande começo. Mas o grande mesmo seria o senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Kleber Cássio.
Quero saudar mais uma vez a todos que seguem a casa nos estudiando o trabalho dessa noite e a todos que nos escutam através da rádio da internet. Quero colocar sobre o que foi falado sobre o projeto 29 da contratação de médico. Houve um erro, sim, desse vereador, como líder de governo, isso tenho que admitir, que semana passada esse projeto ele chegou mais tarde à nossa gaveta, e nós, semana passada, para que vocês todos saibam, nós estávamos envolvidos na questão de outros projetos e coisas tudo, tivemos reunião a tarde toda, a reunião se estenderam até próximo à Câmara, e quando eu vi já não havia mais tempo hábil para fazer o pedido. E procurei auxílio aos colegas mais experientes e, infelizmente, já era tarde para nós pedirmos a urgência. Sobre a questão do pedido de informação, eu gostaria de colocar que
nós temos as gravações para escutar e nunca mencionei que fosse sem licença. Nós temos duas grandes registradas. Uma, um senhor fez não pela Prefeitura Municipal, mas por conta própria. E um esforço que, digamos assim, é mérito dele e teve um grande auxílio do Dyer também, que há interesse do Dyer de retirar material dessa região pela questão da qualidade do material que ele tem. As outras, as pequenas, onde é retirado, próximo aos locais de trabalho, e esse vereador aqui que vos fala, acompanha a Secretaria de Obras, acompanha os trabalhos no interior e vejo como que funciona. As outras, elas ganham também licenças através da nossa engenheira florestal. São pequenas licenças para tirar pequenas quantidades, apenas o necessário. Então, se quem acompanha vê que num trecho lá de 2, 3 quilômetros você tira de um lugar, depois você tira de outro, e assim sucessivamente para que os trabalhos possam fluir e não haja tanto desgaste, se cause problemas de erosão, problemas que danificam solos e propriedades, e também para que os trabalhos possam evoluir de forma mais rápida, assim como estão evoluindo. Hoje nós precisamos sim desses materiais, e antes nós ficávamos restritos a essas duas pedreiras por causa da questão da qualidade do material, que é de excelente qualidade, se esbruga muito fácil. Hoje, através das máquinas que a Prefeitura Municipal adquiriu, principalmente da questão do rolo compactador, nós não precisamos mais estar escolhendo o material para colocar. Hoje, os lugares onde saem as pedras mais grossas não tem problema, você coloca e há compactação do material. E olha, eu, semana passada, ainda coloquei nessa sessão que estive visitando a parte alta do município, a maioria dos vereadores colocam, o vereador João hoje também colocou, o vereador Aliceu, que é da parte norte. As estradas estão em perfeitas condições. Você trafega muito bem. Muitas vezes melhor do que em alguns trechos da cidade. Porque a gente sabe que nós temos um problema no calçamento. E esse final de semana, quando no sábado, acompanhado com o vereador Paulo e a minha esposa, nós inventamos, no retorno da FEICOP, fazermos um tour pela Quarta Colônia, para visitarmos também os outros municípios, nós deparamos com calçamentos que... O melhor calçamento de alguns municípios da nossa região, nós não temos aqui. O pior dos nossos não é o melhor deles, que é de uma pedra horrível, né? Os acessos, aqui nós temos acesso agudo, está sendo feito as melhorias de limpeza e coisa, é maravilhoso. Eu vejo o acesso da Quarta Colônia, que as condições do asfalto são horríveis, péssimas. E nós aqui estamos evoluindo, mas graças a quê? Graças a debates como esses que nós proporcionamos essa noite. Há conversas com o executivo que começou a fluir de forma melhor, e hoje nós tivemos uma amostra disso, que eles nos chamaram, os vereadores da situação, para conversarmos e nos escutar também. E é uma coisa que a gente impôs, nós precisamos sim que as reivindicações dessa casa sejam escutadas pelo executivo. Está aqui presente o secretário Ademir, a quem eu 2, 3 vezes por semana visito também para conversar com ele, e ele nos coloca sempre a par do que está acontecendo no município. E assim eu faço com outras secretarias também, e peço aos outros vereadores, e sei que a maioria aqui também faz, principalmente os vereadores de situação, visitas às secretarias, ver como eles estão trabalhando, ver as condições deles, ver como está sendo o atendimento aos nossos contribuintes, aos nossos eleitores. E isso eu estou conseguindo comprovar, porque eu estou indo acompanhar os trabalhos, sim, do executivo. E eu pedi a apreciação melhor desse projeto, pensando sim no futuro. Quem quiser conversar com a gente está disposto. Quero conversar também com o nobre colega Carlito, eu acho que é de importância, avalia o projeto, mas nós precisamos analisar ele bem a fundo e o que ele pode propiciar para a frente. Por isso que nós sempre temos que pensar no agudo lá na frente. E a agudo está andando. Se nós olharmos hoje, muita gente fala, agudo é um canteiro de obras. E dá para enumerar várias obras que estão acontecendo. E, como o nobre colega Carlito falou, da questão das câmeras, essas câmeras que vão ser instaladas agora são algumas. Está aqui o representante, o Jean, que é da empresa que vai fazer, e ele mesmo sabe que esse é o início. E a câmera que vai ser instalada é uma câmera de alta qualidade. Para quem quiser ver, pode ali ver a câmera que está sendo feito o trabalho já. É excelente. É ótimo o serviço que está sendo feito. Eu espero que sim, que todo agudo seja, tenha uma cobertura que se enxergue agudo. como um todo nessas câmaras e traga, traga mais tranquilidade às pessoas que moram, aquelas pessoas que vêm, aquelas pessoas que vêm se divertir, e que não aconteça, que, como vai fazer aniversário de um ano daqui um dia do caso Daniela, que nós não podemos deixar de esquecer. Vai fazer um ano que nós não soubemos notícia da Daniela. Então, espero que todos esses trabalhos que estejam acontecendo venham, sim, a trazer cada vez mais satisfação aos nossos contribuintes, que eles se sintam bem em Agudo, tanto na cidade como no interior. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade, passo neste momento a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez a todos nessa noite. Também gostaria de me reportar a respeito de alguma nomeação, hein, né? Parece que as coisas não estão fluindo para o melhor, mas essa casa é uma casa de debate, é uma casa onde, né, tem várias opiniões, uns pensam assim, outros pensam diferenciado, e não é diferente, o ser humano é assim mesmo, né? Mas o importante é que devemos chegar num consenso, e eu acredito que todos querem o melhor para o município de Agudo, né? E eu, lembrando da sessão passada, o vereador que disse que não bajulava secretário. É importante, nós temos que ter uma boa afinidade com nossos secretários. A partir do momento em que nós não procurar os secretários, não tiver uma boa convivência com o secretário, com certeza essa quantidade de eleitores que votou em nós vão ficar 4 anos perdidos no tempo, porque nós não temos afinidade com o secretário ou com o prefeito. A partir do momento em que as eleições passaram, nós temos que achar, buscar um jeito de nos aproximar dos nossos mandatários, para que as nossas indicações sejam feitas, os nossos pedidos sejam atendidos, né? E aí precisa nós ter habilidade, temos que ter a habilidade e não pensar só em nós, né? Esse orgulho aí acabou, né? Quem tiver orgulho, com certeza vai ficar no tempo, e quem vai pagar isso é o votante, é a comunidade. E dizer também, né, que de repente eu não estou preparado, né, para ser vereador, né? João de Deus não está preparado, tem uma visão muito pequena, muito curtinha, ou grande demais. Mas quero dizer à comunidade, né, que eu tenho batalhado e me esforçado bastante para fazer um bom trabalho, para poder honrar o voto do eleitor. E todo mundo sabe que tenho gastado quase todo o meu tempo em prol da população. Quando ando visitando a secretaria, visito o interior, busco através das comunidades fazer alguma coisa, trabalhos voluntários, né? E no dia 9, até para deixar aqui registrado, estive na inauguração, na entrega da parte do Estado, na escola Luiz Germano Petter, né? Foi ali entregue a parte da construção de segurança de bombeiros, né? E ali estava representante da 4ª Coordenadoria de Cachoeira e representante do governo do Estado. Pena que estava aí só o vereador João de Deus, se preparando para ser um bom vereador. Estava ali representando. Tá? Também gostaria de dizer aqui e agradecer, no fundo do meu coração, a comunidade de Agudo, né? Os empresários, alguns vereadores que contribuíram. Aqui eu tenho em minhas mãos, senhoras e senhores, um projeto que se diz Banda na Escola. Vejam, senhores, aqui a importância de um trabalho, de um sonho de um colégio do interior, 7 de setembro, Picada do Rio. O vereador Calixto sabe muito bem, conhece muito bem daquela região, fez parte do CPM, né? É um colégio grande, ela foi municipalizada, era do Estado, e hoje tem 200 e poucos alunos ali. E fui convidado, esse vereador, para ajudar nesse projeto de construção da banda da escola. É um projeto muito bom, ele recupera os alunos, principalmente aqueles que têm dificuldade de convivência, né? Então, eu sabendo da importância, e porque muitos anos faço esse trabalho em outros colégios, né, sei da maneira mais rápida de recuperar o aluno, dar uma autoestima para ele, para os pais, para a família, né, fui convidado pela diretora Valdirene e pela Ângela. Mas perguntei para eles quanto material vocês têm. De repente eu acreditava que tinha uma banda completa ali, somente para ir para fazer um trabalho de instrução. Mas ela me disse, eu tenho 3 instrumentos. Bah, 2 meses antes dia 7 de setembro é complicado, né? 3 instrumentos. Mas como confiou nesse vereador, eu disse, faz um projeto, faz uma... De acordo com o colégio ali, me tira umas fotografias dos alunos, faz um apanhado dos programas que tem no colégio e nós vamos para a rua. E aí combinamos um dia e viemos para a cidade, a diretora e eu, e batemos em porta dos nossos comerciantes. E para alegria nossa, ou do povo lá, porque a gente somente é um instrumento, né? Somente um instrumento, né? Tivemos o aval da comunidade Agudo. Tá? Tivemos um aval. E alguns vereadores aqui que também contribuíram. Sexta passada, nós fomos a Porto Alegre e compramos instrumento para a banda da escola 7 de setembro. Então, senhoras e senhores, senhores vereadores, quando vocês verem na Avenida Concórdia, dia 7 de setembro, a banda 7 de setembro, da escola 7 de setembro, desfilando, foi um apoio de um projeto encaminhado pelo vereador João de Deus, esse que está se preparando para ser um bom vereador. Eu agradeço do fundo do meu coração as pessoas que contribuíram, as pessoas que confiaram no talento do vereador João de Deus. Isso me deixa orgulhoso em saber que as pessoas confiam na gente, porque sabem que o trabalho é sério e tem responsabilidade. E eu não pego causa para perder, porque eu confio no meu povo, eu confio no projeto que ele vai recuperar. Se não fosse assim, eu não teria abraçado isso. Eu fico agradecido, sinceramente, toda a comunidade que contribuiu com a comunidade da Picada do Rio. Em nome do colégio, em nome da diretora, é o meu agradecimento. Meu muito obrigado.
Também quero me manifestar nesse momento, cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas que se fazem presente, dizer que na última semana estive junto com o nosso prefeito municipal nesta marcha, a 16ª marcha dos municípios a Brasília, onde esteve lá presente em torno de 3.000, 4.000 municípios de todo o nosso país. Esta marcha nada mais era do que uma reivindicação dos municípios, numa das partes que mais os municípios foram atingidos, que é o repasse do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Todos os municípios do nosso país foram prejudicados. Então foi uma das marchas organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, onde houve algumas conquistas. Houve uma declaração por parte da Presidente da República que não contentou a todos, através de aplausos, de vaias, a Presidente anunciou algumas das conquistas, algumas dos benefícios que virão aos municípios do nosso país. Então, eu vou repassar algumas das conquistas, o qual a presidente anunciou. Em torno de 3 bilhões que serão transferidos em 2 parcelas, uma no início de agosto de 2013 e outra em abril de 2014. Os recursos serão distribuídos conforme o critério do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Agudo será contemplado em agosto de 2013 em torno de R$ 200 mil. E Abril de 2014, mais R$200 mil. Apoio no custeio da saúde. Aumento do piso de atenção básica em R$3. É, um exemplo assim, o município que recebe hoje R$25 por habitante por ano, passará a receber R$28 por habitante por ano. Então isso totalizará um acréscimo de R$600 milhões ao país. Mais médicos para o Brasil, em torno de 8,5 bilhões serão investidos em 3 bilhões de custeio entre 2013 e 2014, que seria bolsa de 10 mil para a contratação de novos médicos e ajuda de custo em torno de 10 mil e 30 mil para instalação. R$4 mil por mês para novas equipes de enfermagem, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, ou para manutenção do posto de saúde. Repasse adicional entre 2 mil por mês e 3.900 mil por mês, se a nova equipe for composta com profissionais da saúde bucal. E destes 8,5 bilhões, serão aplicados 5,5 bilhões de investimentos para a construção de 6 mil unidades básicas de saúde e reforma ou ampliação de 11.800 unidades básicas de saúde. Também dentro dos 8,5 bilhões, tem o programa Minha Casa Minha Vida, que terá um valor de 4.700.000. Todos os municípios com até 50 mil habitantes terão acesso, sem precisar passar por seleção. Contratação direta com a Caixa ou Banco do Brasil. Existe também dentro desses 8,5 bilhões máquinas e equipamentos para as estradas vicinais. Isso aqui já tinha sido declarado pela presidente e pelos ministérios da contemplação de retroescavadeira, de motoniveladoras, de caminhões caçamba. Todos esses equipamentos virão em outubro de 2013, novembro de 2013 e fevereiro de 2014.
Senhor presidente, o senhor daria uma parte? Só fazer duas colocações a respeito.
Neste momento cedo a palavra ao vereador Carlito.
Eu só queria fazer duas considerações. Uma, que agudo não está contemplado nos médicos. Aqui existem alguns municípios da região. Nesses médicos o governo federal quer mandar para alguns municípios do interior. E que o agudo não tem o PSF, que é uma grande pena. Acho que o município de Agudo, com a finalidade talvez de prevenir melhor a saúde, eu acho que o município de Agudo deve voltar a implementar dois programas. Um que já teve, o PSF, Programa de Saúde e Família, que hoje inclusive tem outro nome, e o município de Agudo deveria trabalhar para buscar-se a implementar aqui e implantar o Brasil Sorridente, que é um programa muito bom do governo federal, e talvez nós deveríamos trabalhar nesse sentido de buscar esses programas. Obrigado pela parte.
Temos também, Agudo não está sendo contemplado em alguns setores, mas aqui dentro do nosso município temos um médico trabalhando, pago pelo governo federal. Então também é uma das coisas que eu acho que a maioria da nossa comunidade não saberia. A gente está explicando, acho que dentro de 3, 4 meses, esse médico está sendo pago pelo governo federal. Também tivemos reunidos, e isso foi um dos fatos, o qual o nosso prefeito municipal mobilizou o prefeito de Barama, a prefeita de Barama, o prefeito Sobradinho, o prefeito Segredo, das regiões do Centro-Ser. E nessa reunião, onde o prefeito Valério convidou a todos esses prefeitos para uma reunião com o deputado Paulo Pimenta, deputado federal, e nesta reunião se surgiu e se colocou a possibilidade de nós termos um projeto técnico para asfaltamento entre Barama e Agudo. Então é um dos trabalhos que o nosso prefeito, junto com os prefeitos de lá, pediram ao deputado Paulo Pimenta o apoio a força do deputado junto ao ministério responsável por isso. O deputado se mobilizou com essa causa, irá marcar uma audiência onde estará reunido todos esses prefeitos que necessitam ou que acham que é uma estrada que dá acesso a Santa Maria, que beneficia muito os municípios do Centro-Serra. Então é uma das tratativas e a gente sabe que pode levar um ano, dois, três, cinco, dez, vinte anos. Mas primeiramente nós temos que ter o projeto. O projeto custa valores grandes. Eu acho que não se vem do nosso governo estadual, acho que tem que vir federal. Eu acho que o caminho está certo e eu tenho certeza que com essa força política de todos esses municípios poderemos ter muito êxito nesse pedido. Então, primeiramente é reunião, agendar junto ao que o deputado colocasse, junto ao ministério responsável e a mobilização da nossa região como entidades, sindicatos, tudo que entidades de toda a nossa região, aqui Barama, Agudo, Segredo, Sobradinho, Lagoão, Arroio do Tigre, seria todas essas regiões. Também estivemos no Ministério das Cidades, onde existem vários projetos cadastrados. O prefeito foi ver o que havia em alguns projetos que não estava sendo liberado ou estava parado. Aí tem que ver o que está acontecendo. Pegou os problemas e será encaminhado a solução. E a gente só quer dizer o seguinte, que poucas emendas saíram, poucas emendas foram liberadas até o momento pelos ministérios. Então todos os municípios estão esperando a contemplação. Hoje é uma dificuldade muito grande, por isso que a presidente foi aplaudida e foi vaiada também. Então existe uma mobilização dos municípios e como aqui no Agudo, em todas as regiões, cidades maiores, existe aquela pessoa que está descontente, existe nos municípios também. Então, esse problema que cada um de nós estamos enfrentando, o país está enfrentando, os municípios também estão enfrentando e os prefeitos também estão enfrentando. Então, a presidenta deu a declaração dela, deu o pronunciamento dela, e muito chocada, muito triste com as vaias. Então esse problema está acontecendo e acontecendo em todo o nosso país. Então, às vezes, eu não tenho calçamento lá perto da minha casa. O que está acontecendo? É difícil. Sem dinheiro não se constrói. Então, a oposição bate. E é o papel da oposição. Eu acho que deve bater. Só que também nós devemos olhar o lado bom também. Devemos comparar com Paraíso, devemos comparar com Nova Palma, devemos comparar com Ibarama, devemos comparar com Paraíso, devemos comparar com todos os municípios das regiões. E isso é importante. Às vezes a Agudo não fez. Será que Paraíso fez? Será que a Dona Francisca tem mais recurso que nós? Então um fator que devemos pensar e analisar muito. E as palavras, às vezes, colocadas aqui, são palavras na hora da empolgação, na sessão anterior. Nós tivemos uma sessão muito tumultuada, uma das mais tumultuadas, eu acho, que até o momento. Mas isso engrandece o nosso trabalho. Está aqui a diferença. Em sessões anteriores, ou na legislatura anterior, a presença da nossa comunidade era pouca no auditório. Hoje, a gente vê a sessão anterior cheia, a sessão essa praticamente cheia também. Então isso engrandece o trabalho nosso. E nós, como vereadores, quando nós debatemos o assunto aqui, nós temos que pensar muito bem o que nós falamos. Fica registrado em ata, fica gravado. Aqui tem um exemplo, ó, na sessão anterior, o vereador disse, ó, era difícil atuar na Câmara Municipal na minoria, que a Câmara Municipal não era respeitada. o que a proposição da contratação emergencial de médico provável, já que tal médico já havia sido contratado e estava trabalhando. Apesar da proposição que autorizava a contratação estar ainda sendo apresentada na Câmara de Vereadores. Vamos se certificar. Se o prefeito tivesse realmente contratado alguém, ele deveria ser punido, porque tem que ter a lei para ser contratado. E aí, a explicação da nossa secretaria, eu acho que o Paulo já mencionou, o vereador Paulo, dizia assim, ó, o doutor Miguel, que era o doutor responsável, pediu exoneração. Foi trabalhar, acho que se eu não me engano, em Santa Maria, ganhando mais que está ganhando aqui no nosso município. Aí naqueles dois dias, ou aquela semana, para minimizar o problema da nossa comunidade, a doutora Lígia foi chamada e fez umas horas para atender a nossa comunidade, para não deixar na mão. E essas horas, conforme o vereador Paulo mencionou, foi pago pelo RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo. Então, para quebrar o galho. E hoje, o projeto está na casa, está sendo analisado, e eu tenho certeza que tanto a oposição como a situação vai votar a favor, porque é necessário. E há uma dificuldade por parte da Secretaria da Saúde de achar um médico que venha trabalhar aqui no nosso município. Não é só aqui, é todos os municípios estão sentindo esse problema. Por isso esse anúncio da Presidente da República de investir tanto em médicos e profissionais. Nós temos a Agudo, a Presidenta, declarou lá que se não tiver profissionais aptos dentro do nosso país, ela buscará profissionais de fora. Mas ela vai dar preferência aos profissionais do nosso país. Mas caso não tenha, vai buscar para fora. Existem municípios lá do norte, do nordeste, de Minas, municípios que estão pagando até 70 mil reais para um médico para 40 horas. Para vocês terem uma ideia, como há uma dificuldade. Agudo estava pagando, se eu não me engano, 6, 7, 8 mil, né? E por isso que é tão difícil de nós conseguirmos médico. Não existe profissionais disponível neste momento. Então é uma preocupação da secretaria, é uma preocupação dos prefeitos. O debate aqui é importante, importante, importante. Eu sempre disse, se a oposição concordar com a situação concordar com a oposição, aí não existe a casa dos debates. Eu acho que cada situação é levantada e cada um tem sua ideia. Cada um defende lá sua comunidade, o seu local. E aqui nós somos felizes porque cada vereador se respeita um com o outro. Isso é importante. Tem câmaras que a briga é desde o começo até o fim. Isso só prejudica a administração. Então, ao pedido de informação do Carlito, foi sábio em retirar, no meu ponto de vista. Eu estou diretamente junto ao nosso agricultor e a gente vê a dificuldade que o agricultor está enfrentando ultimamente. São leis e leis e leis e leis e leis cada vez mais pressionando o nosso produtor. E aí o produtor nem quer ver o IBAMA na frente. Não quer nem ver FEPAM passar pelo menos por lá. Não. Quando aparece aqueles helicópteros sobrevoando aqui o município, no interior, o pessoal some. Porque as leis são pressionando, e o produtor tem que pagar. Se o produtor não paga, ele é punido. Então, eu concordo na retirada, porque isso pode futuramente prejudicar o nosso agricultor. Pode prejudicar a nossa prefeitura, a nossa administração. Por quê? Porque vai tirar um caminhão que poderia retirar cascalho lá no São Paulo, a fazer o recapamento naquela região, vir buscar cascalho na linha dos Pomeranos. Quanto custa mais? Então, é uma casa de debates importante, com certeza. E foi sábio em retirar, e eu tenho certeza que nós estamos a favor do da nossa administração, e eu tenho certeza que a oposição também está a favor no que é bom para o nosso município, também estará do nosso lado. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 22 de julho de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.